Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast em que aqui há jovens. Sejam muito bem-vindos e nós queremos já vos convidar a vocês subscreverem este canal, a estarem sempre a par tudo aquilo que nós fazemos. Temos trazido aqui convidados bastante tops, têm falado sobre coisas bastante relevantes. Então, se tu ainda não ouviste os outros podcasts, eu quero-te convidar a seguires a ver este. Vais ver este, ok? Primeiro tu vais ver este até ao final. Depois, tu vais ver os outros, vais ver assim quanto apetecer, tomar banho, no carro, depois de tu fazer o teu devocional, a isto para o teu trabalho, a isto para a tua faculdade, aproveitares um momento para ouvir estas conversas, que são sempre conversas bastante descontraídas, em que nós falamos sobre o reino, em que nós falamos sobre como, o que é ser jovens dentro da igreja, o que é ser jovens cristãos, e isto é sempre bastante bom, porque aqui a gente também dá um bocadinho do nosso parecer, das nossas experiências, daquilo que nós temos vivido como jovens dentro da casa de Deus, e também aquilo que outras pessoas têm vivido. Alguns dos podcasts, por exemplo, com Zoe e Lila, vocês podem chegar lá mais atrás e ver que com o Pedro Neto também, que já são jovens, com mais alguma experiência, que já passaram um bocado pela juventude e que têm sempre conselhos muito bons para dar, e depois tem outros que já também são mais da nossa idade, e então é sempre bom para tu te refletires e para aprenderes mais. Então, neste podcast Aqui Há Jovens, neste quadro que a gente faz do podcast MCI, aqui há jovens que evangelizam, aqui há jovens que cumprem o ID, aqui há jovens que estão preocupados em identificar qual é que é o seu chamado e o seu ministério para assim cumprir aquilo que Deus tem para fazer nas suas vidas. Então, neste podcast nós vamos falar muito sobre isso, sobre cumprir a grande comissão. Não é a grande sugestão, né, como algumas pessoas devem achar que é a grande sugestão, não é a grande sugestão. É a grande comissão, que é ID, pregar o evangelho e façam discípulos. Portanto, nós vamos estar a falar um pouquinho sobre isso neste podcast. Fica aqui até ao final e temos a certeza que vai ser grandemente abençoado.
Então, como o Alex estava a falar, hoje nós vamos abordar sobre a grande comissão, um tema muito top, que é basicamente evangelismo. Vamos falar tudo em volta de evangelismo e hoje temos dois convidados muito tops. Eles são dois irmãos, e eu agora vou falar como o Alex fala. Aqui há jovens que no seu apelido, o seu apelido é o nome de um país, olhem só, o apelido deles é o nome de um país. Então, eu, sem mais delongas, quero apresentar o Matheus e o Gustavo. O Matheus já ia falar. Matheus e o Gustavo, Brasil!
Brasil, sim, sim!
Brasil, sim, sim!
Como é que vocês estão?
Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
Como o Lucas já falou, meu nome é Matheus, Brasil, sim, sim! Eu tenho 25 anos, atualmente estou na igreja local aqui da MCI de Sintra. Cara, estou muito feliz, fui recebido com um braço, com aconchego. E, cara, hoje, atualmente, estou servindo na social media. Para quem não conhece, Matheus Brasil, ele é designer. Matheus Brasil também trabalha fora, também, numa multinacional. E, cara, tem sido um tempo muito bom onde Deus está falando muito comigo aqui na igreja, onde eu estou aprendendo demais com as pessoas aqui, com o nosso líder também, o Lucas, com o Alex aqui, o obreiro. Cara, tem sido um tempo muito bom.
É isso, tem sido um tempo muito bom e, como meu irmão já disse, é Brasil, mas é Brasil com Z. Tem que lembrar que é Brasil com Z.
E eu sou, como já devem ter percebido, são irmãos do Gui Brasil, do próprio.
Exato,
do próprio Gui Brasil.
O Gui é irmão da gente.
Né? Normalmente a gente é conhecido como irmãos do Gui. Brincadeira. Nossos pais são Tony e Shirley Brasil, são pastores também. E tem sido um tempo muito bom, o Theo disse também, aqui nós estamos servindo na igreja, né? Eu pertenço ao Ministério de Louvor. E, mano, a gente foi acolhido com, sabe, com braços abertos, assim. E nesse tempo a gente tem sentido muito família, sabe? Tem sido um tempo muito bom mesmo.
Muito bem, ficamos muito contentes por vos ter aqui, por vocês terem realmente cumprido o chamado de Deus na vossa vida. A gente identifica isso nas vossas vidas, né? Até antes de vocês já estarem na MCI, vocês já cumpriam isso e já estavam focados em fazer a vontade de Deus. E isso é tão fixe, tipo, ver jovens, ver aqui. Porque há, pelo menos, não sei se vocês todos partilham dessa ideia, mas às vezes os jovens têm um bocado aquela ideia: ah, quando eu for mais velho, eu preocupo-me com isso. Quando eu for mais velho, eu começo a investir no meu conhecimento bíblico, eu começo a adorar a Deus, eu começo a fazer coisas. E vocês não, vocês são um exemplo de, desde muito novos, vocês já estarem a investir em Deus. E algo também que é notório também nas vossas vidas, e às vezes vocês partilham um bocado sobre isso, é a questão do evangelismo.
Sim.
Né?
Sim.
Ou seja, até vocês têm saído muito às ruas, até mesmo com o movimento, que eu também vou deixar vocês falarem um bocado mais sobre isso, explicarem isso. Mas então nós queremos agora que vocês falassem assim, as vossas experiências, como é que vocês começaram, porque é que vocês começaram a pensar, ok, não, bora começar a sair para as ruas e evangelizar.
Bom, então vamos lá, Alex. A gente não tem como a gente começar sem a parte dos nossos pais e honrar a vida deles, que é o pastor Tony e a pastora Shirley, e que estão servindo aqui na igreja também, né? E, cara, começa daí. O meu pai, desde muito jovem, ele tinha um desejo de pregar o evangelho. Ele já tinha, já queimava isso. Então, o que ele fazia? E a gente teve muito isso como exemplo. É, meu pai, ele criava campeonato e ele era líder de jovens. Ele criava campeonatos de futebol, campeonato, sabe, para pregar o evangelho. Meu pai, ele buscava patrocínios como Topper. Eu não sei se vocês conhecem a Topper. Acho que o Lucas deve conhecer a Topper. É. Então, cara, não era um campeonato, assim, pequeno. Ele tentava juntar o máximo de pessoas com a igreja local. Então, ele juntava essas pessoas e faziam para que isso pudesse pregar o evangelho, levar a salvação para essas pessoas. Então, eu lembro muito bem que eu era pequeno, assim, e eu lembro das pessoas entrando, eles entravam com uma faixa, assim, dizendo Jesus te ama, e muitos deles ficavam marcados aqui com uma fita, com aqueles que não ainda receberam Jesus, que ainda não aceitaram Jesus. E isso para ficar evidente, para não chegar uma entrada um pouco mais firme nessas pessoas. E, cara, no final desses eventos, só para resumir um pouquinho disso daqui, porque eu também quero falar do meu avô também, que, cara, sim, é um exemplo enorme, minha avó é um exemplo enorme. Então, no final desses eventos, pessoas recebendo Jesus, cara, através de um campeonato de futebol, e aí você fala assim, cara, isso é possível? É possível. É possível. A gente via e a gente estava vendo aquilo que Deus estava fazendo no meio de um campeonato de futebol. Simples, no meio de campeonato de futebol. É na simplicidade, muitas vezes, que Deus ele quer agir, né? Basta a gente falar assim, cara, a gente está disponível para isso. Deus ele entrega, às vezes, um projeto enorme na sua vida. Às vezes, você não quer colocar em prática, mas, cara, diga sim, né? Diga sim. E eu vi muito esse sim na vida dos nossos pais. E agora, no caso do meu avô. Cara, meu avô era incrível. Meu avô era incrível, meu avô já não tá mais aqui. Eu acredito que até o Gui já tenha falado do meu avô no outro podcast. Quem não viu também, pessoal, veja o podcast do Gui Brasil, né? Não, Lucas?
Tá muito top.
Tá muito top. Então, eu acredito que o Gui já tenha falado, mas eu quero repetir mais uma vez. Os meus avós, eles se arrumavam e eu ficava muito tempo lá na casa deles, pegava eu e minha prima, levava numa praça e a gente via o meu avô pregando um evangelho nas ruas, cara. E, cara, era muito interessante. E pessoas, naquela simplicidade, sabe, de levar um recadinho ali, um versículo, entregando para essas pessoas, mas a gente via que as pessoas eram transformadas, a gente via que as pessoas recebiam aquilo que meu avô estava fazendo, sabe? E pelo sim do meu avô, e minha avó era a mesma coisa. Ela tinha um estilo de vida assim que ela às vezes não saía de casa, muitas vezes ela não saía muito, mas aquele bairro que ela morava ali, meu amigo, todos já sabiam que a Benedita é a pregadora, é aquela...
Fervorosa!
Que fervia o coração dela por Jesus, que amava Jesus e podia ter becos e ruelas ali, e ela não se importava de entrar ali naqueles lugares para pregar o evangelho, sabe? Isso daqui é mais ou menos um pouco do que nasceu, assim, o nosso desejo de pregar o evangelho, os exemplos que a gente teve lá atrás... E que, cara, eu honro demais a vida dos meus avós, eu honro demais a vida dos meus pais. Que, cara, todas as vezes que eu lembro, eu falo assim, eu quero ser igual a eles também. Eu quero buscar esses exemplos cada vez mais. Então, hoje em dia a gente prega o evangelho nas ruas. Hoje em dia a gente fala do amor de Jesus. Hoje em dia a gente fala do amor de Deus. E muito porque eles abriram os caminhos, eles ensinaram a gente no caminho onde a gente deve andar. Né? E cara, hoje a gente faz parte do Firewave, né? O Firewave que nasce com 4 jovens, né? Eu queria que o Gu falasse um pouco sobre esse projeto, até porque eu tô falando já demais, né?
Mas eu posso falar assim sobre o Fire. O Fire, ele nasceu depois de um momento que o Theo teve ao sair do futebol, pra quem não sabe.
É.
Meu irmão jogava futebol profissionalmente, e ele tava na Espanha. Só que por conta de lesões e coisas desse tipo, de lesões mesmo, ele acabou tendo que sair. Mas nesse período de sair, Deus acabou falando muito forte no coração dele pra pregar o evangelho. Então ele ia, ele via também seus colegas de quarto, que não tinham uma vida assim com Cristo, mas ele via ali esse ambiente, e nesse momento, enquanto todo mundo tava fazendo alguma coisa diferente que não fosse dos caminhos de Deus, ele tava vendo The Chosen.
Cara, eu queria abrir um parênteses aqui.
No meio do quarto, assim, na sala, cara, era engraçado.
Eu queria abrir um parênteses aqui, eu acho que isso daí, às vezes, vai mostrar a realidade dos jovens de hoje em dia, que isso é importante a gente ter essa consciência do adulto, do jovem, da, sabe? Então, naquele ambiente que eu vivia, a gente sempre teve um ambiente cheio do Espírito Santo, a gente nasceu na igreja, nossos pais são pastores. Então, eu fui para essa realidade, onde é a vida...
Não tinha nada a ver com o que tu tinhas todos os dias.
Nada a ver, eu chegava do treino, Alex, e eles estavam lá na bebedeira, estavam lá, sabe, nessas coisas. E eu tava no The Chosen, cara! Eu tava no The Chosen sendo quebrantada por...
Por cena de Maria.
Yeah. Cara,
chorava, berranha.
Uma mulher samaritana, cara. Aqueles encontros que Jesus estava tendo com aquelas pessoas. Então, cara, eu via Jesus encontrando essas pessoas. E, de verdade, Jesus, ele quer encontrar essas pessoas. E eu falei assim, deixa eu ir pro meu quarto rapidinho, deixa eu orar. E foi a partir desse lugar... Cara, que é o melhor lugar, que é o lugar secreto, em que Deus, ele tocou muito forte no meu coração. É Marcos 16, 15, ide pregar o evangelho a todas as nações. E eu vi aquele ambiente que eu vivia e falava, cara, eu sou um desses aí que Deus, ele quer usar para transformar esse ambiente. Sabe? Então, a partir daquele momento, mudou completamente o meu entendimento disso. E aí eu comecei a pregar o evangelho ali onde eu tava.
É.
Fecha parênteses.
E foi muito interessante, porque depois, quando ele voltou, saiu do futebol e tudo aquela coisa, ele estava nesse desejo, nesse anseio. Então, na nossa igreja, que nós estávamos antes, ele acabou encontrando um grupo de pessoas, incluído eu, mas, primeiramente, tinha uma amiga nossa chamada Sara. Se ela estiver vendo, salve, Sara. Mas ela estava vendo essa igreja também, e ela via que também não tinha muitos jovens. Mas ela sentiu de ficar nessa igreja. Ok. Depois disso, ela falou com um dos jovens que tinha lá, e ela falou com o meu irmão. Ela falou, eu tenho um desejo de pregar o evangelho. E ele também já estava nessa fome, então ele falou, caramba, alinhamento, certo? Daí chegou também um outro amigo nosso, o Henrique. Ele chegou lá, salve Henrique, ele chegou lá e ele também era outro que tinha esse impulsionamento, ele tinha essa vontade de pregar. E depois, para fechar, ele falou assim, ô Gu, você quer também pregar? Eu sinceramente, eu lembro que eu falei, não, eu sou do louvor,
Não tem nada a ver com isso, você sabe.
Eu ia fazer essa pergunta a seguir, mas desculpa interromper, para acrescentar, já agora podes... responder, ou quando acabares o raciocínio depois, ou agora, já tu que sabes, responder à seguinte pergunta, que eu estava aqui com isso na cabeça desde quando o Matheus começou a falar, que é, como é que tu explicarias para o pessoal a que está a assistir, já dizer aqui em casa, o pessoal que está a assistir,
na casa deles,
no carro, sei lá onde é que vocês estão a ouvir ou a assistir, não sei, como é que tu explicarias para o pessoal a questão de que, tá, evangelismo é uma coisa que tem um ministério, o evangelista, né? Que tem mais aquele dom. Porquê que o evangelismo, evangelizar, cumprir a grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Porquê que isso não é só para um evangelista? Porque tu próprio talvez não te consideres um evangelista. Porquê que isso não é só para o evangelista? Isso aqui é uma pergunta... coisa, mas...
Sim, tu tiveste que lidar com isso nesse momento.
Primeiro, que é um mandamento, né? Primeiro que é um mandamento, ir de pregar o evangelho a todas as nações. E segundo que Deus usa cada um em uma certa área, certo? Então eu pensei, ok, eu posso pregar o evangelho aqui, na música e tudo mais. Mas eu lembro que quando o Theo me chamou, foi meio que tipo, isso aqui é uma missão, sabe? Vamos junto, vamos ver o que acontece aqui. Porque se Deus pode usar a gente aqui, então... Glória a Deus, né? Vamos lá, quanto mais melhor, vamos mais pessoas, vamos. Então, o Theo falou assim, você quer vir? De primeira, deu aquela... mas, tipo, é algo importante. Tanto que, quando você vai a primeira vez, você fica lá, tá bom, vamos deixar eles ir na frente, né? Deixa ir na frente, vamos ficar aqui atrás. Mas daí, quando você vê a primeira pessoa que você fala, e essa pessoa fica, uou, ou simplesmente você fala e ela fala... Ok, agora eu entendo melhor de Jesus. Você fala, valeu a pena, sabe? Eu quero mais, eu quero buscar isso mais. E daí você começa a queimar por isso. Então, você disse a importância de qualquer pessoa, né? Eu acho que é isso. Primeiro que é um mandamento. E segundo que quanto mais você vai alcançando pessoas através do seu testemunho, através do seu dom ou de um talento que Deus te deu, isso acaba sendo uma fome que vai se alimentando, sabe? Vai sendo... caramba, eu estou agindo no reino de Deus. Exato, e vai aumentando. Com mais testemunhos, você vai vendo coisas e sua fé vai crescendo e você vai desejando mais por isso. E você acaba, ok, você faz isso aqui, mas você também sabe que isso aqui é um outro jeito, sabe? E Deus pode te usar aqui também. E isso é muito interessante, muito interessante. E continuando aquela história de como surgiu o grupo e tudo mais, Ok, eu fui lá, a gente foi as primeiras vezes, né? Ele falou assim, não, vamos reunir primeiro para criar o nome. Vamos lá, vamos criar o nome, que isso aí foi interessante. Então, a gente estava ali no Vasco da Gama, no shopping, tranquilo. E a gente foi ali para aquela zona onde tem meio que, sabe, dá para ver ali e tal, o marzinho e tudo mais, tranquilo. Exatamente. E tranquilamente, a gente estava ali suavinho e tal, tranquilo. Só que aí veio uma ideia, qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Simplesmente, qual vai ser o nome? E a gente ficou pensando, vamos lá, pensa no nome. Pensa no nome, pensa no nome. Daí teve uma hora que o Théo falou assim, onda de fogo. Daí eu falei, ó, Firewave, da hora, da hora. Daí ele falou, repete de novo, repete de novo. Daí ele gostou dessa sonoridade e falou, é isso mesmo, vamos, é esse nome. E tava lá eu, Sara, Rick e Théo. E depois disso, ok, naquele dia a gente tava lendo mais, falando mais sobre como seria, tudo mais e tal. E a partir daí, foi um marco. Ok, começamos isso. Quando que a gente vai se reunir agora? Uhum. E se o Théo quiser dizer agora como é que foi as primeiras vezes, foi muito interessante.
Cara, é interessante que esse nome Firewave, a gente tava ali orando, mas também ali a gente tava brincando, a gente, cara, o nome, não sei o quê, a gente tem que criar um nome e tal. Nosso grupo precisa ter uma identidade. E Deus, ele nos entregou uma identidade e eu vi essa onda como se fosse a gente não tendo mais pés. Porque, na verdade, quando um surfista vai pegar uma onda, não dá para pegar no raso.
É, tem que ser no profundo. Ser lá no fundo.
Tem que ser lá no fundo, onde você não tem mais pés, onde você não tem mais o controle. E eu falei, cara, é isso. O controle tá nas mãos de Deus. E o fogo foi é ação do Espírito Santo. Sabe, através das nossas vidas, o Espírito Santo agindo, a gente sendo guiado, liderado pelo Espírito Santo. E Deus, ele tocando nessas pessoas. E foi a partir desse momento que nasceu o Firewave. E, cara, com muita alegria, quatro jovens, assim, queimando por evangelismo. Não só evangelismo de rua, a gente acredita muito em evangelismo com louvor, com arte, com, sabe, com tudo que a gente pode criar de estratégias, que Deus nos entregou muita criatividade, sabe? Então com teatro, cara. Com teatro, muitas vezes a gente já, com dança, enfim. Então foi a partir desse momento que nasceu o Firewave. E aí, cara, a gente falou, a gente precisa se reunir agora. Uhum. A gente se reuniu na casa da Sara, salve Sara. E aí, quatro jovens lá, mano, a gente começou a orar ferventemente. E a gente falou assim, mano, vamos buscar Deus, vamos nos encher de Deus, vamos nos alinhar, mas que a gente possa ir para a rua com uma intencionalidade. É. Não só por buscar números.
Exato.
Né? E a gente vai sair daqui quando a gente estiver transbordando. Não tiver para onde sair mais, a gente vai sair e vai transbordar nessas pessoas. E foi nesse momento. O Alex já sabe mais ou menos o nosso primeiro evangelismo. Então, cara... A gente saiu com muita empolgação até demais.
Foi muito da hora.
Muita empolgação até demais. Então, a primeira pessoa que eu vi tava lá fumando cigarrinho lá e tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. E, cara, a primeira coisa que eu fiz foi dar um susto nessa pessoa. Porque...
Não, mas apanhar por trás, né?
Observa. A gente tava assim andando e tal. E ele passou. A gente falou, mano, é esse mesmo? A gente já ficou assim, é esse? Será que é esse? Será que é esse? Daí, então, a gente ficou, mano... Quem vem comigo, o Théo ficou, né? Quem vem comigo? Então o Henrique falou, a gente vai. É pra ir, vai. Só que ele já tava lá atrás, mano.
Aí os quatro por detrás do rapaz.
Não. Aí eu observo. Aí ele já tava lá. Daí o Théo falou, mano, tem que ser, vamos. Daí ele foi atrás dele, abordou por trás. Por favor, não faça isso. Se foi
o cara não pensou faça. Que ia ser assaltado, mano. Imagina.
Mas cheiro brasileiro, ficou.
Sim, daqui a pouco a gente até pode falar sobre algumas... dicas ou jeitos de não abordar uma pessoa.
Exatamente.
Que é muito importante, muito importante. Mas aí eles abordaram por trás e depois eles têm abordado e falou, vamos lá, né? Aí foi assim.
E aí a gente começou a falar sobre Jesus pra ele e ele entendendo quase nada ali. Mas, cara, aí a gente começou a criar uma amizade com esse rapaz. E aí foi diferente. Aí mudou as coisas. Mas essa história eu só tô... contando mesmo essa parte do quando a gente começou a transbordar e falou, vamos para as ruas, vamos, é agora, pelo sim, sabe? Foi o sim que a gente falou, mano, Vamos. Vamos, a gente precisa dar esse sim, sabe? Muitas vezes a gente é jovem, a gente é adolescente e às vezes a gente é tímido. A gente não tem aquela coisa de tá falando, de tá aqui e tal. E até mesmo abordar um estranho, né, na rua e falar sobre Jesus. Né, que muitas vezes você... Cara, eu sou muito tímido, eu não consigo fazer isso. Como é que você consegue? Deus, ele tá esperando pelo seu sim. E o Espírito Santo faz o resto, sabe? Então, dá o seu sim. Essa história é pro dá o seu sim. Transborde no secreto, transborde em grupo. Claro, não vá sozinho evangelizar. Porque pode acontecer algumas coisas ali, talvez, né? Alguém pode te roubar, pode acontecer alguma coisa. Então, se ali em grupo, transborde ali e dê seu sim, cara. E agora sobre práticas de como evangelizar, porque a gente falou como não deve evangelizar, né? Porque...
Sim, é uma coisa que o Theo falou interessante, tipo, essas já são umas dicas, né, de vai em grupo, ok, você precisa ali de um time, porque enquanto uns vão, outros podem ficar...
E uma equipa preparada.
Exato,
também, né?
Preparada.
A parte da preparação.
Sim, normalmente...
Condução daquilo que estão a fazer, né?
Exato. Quando vai evangelizar, normalmente a gente faz também um estudo de campo. O que a gente faz? A gente vai ver a história daquele lugar.
Ótimo.
A gente vai ver o que aconteceu naquele lugar pra gente saber como as pessoas agem também ali. O que era feito pra gente orar e direcionar.
Tem culturas, cara, das pessoas
Exatamente.
Que estão lá, né?
A gente faz esse estudo de campo e é muito importante. A gente também faz oração, jejum e é tudo uma preparação do time e tudo mais. E também vem as dicas, né, de preparação na hora de abordar a pessoa. Uma coisa importante é que até... Em time é muito importante orar de olhos abertos. Quando for orar para uma pessoa, ore de olhos abertos. Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Imagina, o Theo acabou de dizer que você pode ser roubado. Então é importante você estar atento ao que está acontecendo, mas também estar atento ao que está acontecendo aqui. Então, essa é uma dica, orar de olhos abertos. Também tem a de não abordar por trás. Essa
a pessoa assusta.
É a clássica. Não chegar repentinamente assim, tal. E uma coisa, acho que é das melhores, e é até algo que o Theo sempre fala, o melhor evangelismo é a amizade.
Uhum.
É a amizade. E quanto mais a gente foi evangelizando, mais a gente descobria isso. Porque não era simplesmente você atirar a teologia pra pessoa, sabe?
Uhum.
Você chegava e você conversava com a pessoa. Então, o que tem acontecido? Você pode se abrir, você pode dizer alguma coisa, não sei como foi sua semana... Mas, sabe, nós queremos dizer que existe um Deus que cuida de você. A gente não sabe se foi difícil, se foi fácil, mas que existe um Deus que sabe, se importa com você. Então, é introduzir dessa forma, na amizade, na tranquilidade, sabe? Não explodindo na pessoa, mas...
Porque você até assusta, né? Tem que mandar tantas informações.
Exatamente.
Até assusta.
E eu acho que por causa desses erros também, que talvez, não sei se vocês já ouviram tal como eu, pessoas a dizer, porque o Fire é focado em evangelismo na rua.
Na
né?
rua.
Tu vais lá intencionalmente, abordas uma pessoa aleatória que o Espírito Santo te guia, ou só é a única pessoa que está aqui, então vai ser ela. Entre aspas, a vítima. Então, tipo assim, muitas pessoas hoje em dia dizem que, nos dias de hoje já não faz sentido fazer evangelismo nas ruas. Né? Primeiramente, talvez um de vocês quisesse responder, eu sei que essa pergunta é desafiante, se não quiserem, não precisam responder, mas o que é que vocês diriam a alguém que dissesse para vocês evangelismo na rua não é algo para os dias de hoje? E outra coisa, vocês acham que por esses erros, se calhar é que talvez algumas pessoas hoje estão com o coração fechado para isso? O que é que vocês pensam sobre isso?
Eu diria que... Você quer dizer alguma coisa depois? Eu diria que onde tem pessoas, o evangelismo tem que estar presente, sabe? Se tem pessoa na rua, então o evangelismo é para as ruas.
Vai depender muito de... Imagina, existem pessoas que vão estar em uma discoteca, existem pessoas que vão estar em um escritório, existem pessoas que vão estar em certo ambiente que não vai estar naquele. Então, a gente precisa alcançar essas pessoas também, sabe? A gente precisa estar lá também. Então, eu acho que é eficaz. Eu diria que é eficaz. Talvez a gente não saiba como fazê-lo, que às vezes isso é que acontece demais, e é isso que a gente deu alguns exemplos, mas a gente precisa estar com o coração aberto para isso. A gente precisa estar com o coração aberto para o que o Senhor quer nos direcionar e fazer também. Porque às vezes não é isso que Deus está direcionando você para pregar nas ruas. Talvez é para pregar, sei lá, na sua escola, na sua faculdade. É um ambiente diferente, sabe? Do que você chegar lá na rua e começar a falar com...
Exato.
uma pessoa, do que você tá lá na sua faculdade ou na sua escola e você cria uma amizade intensa com aquela pessoa, que você começa a fazer quase um discipulado, a falar sobre Jesus para essa pessoa. Então, é diferente, entendeu? Então, né, irmão?
Exatamente. E é aquela coisa, assim, tem uma pessoa ali, então existe uma oportunidade de pregar para ela. Então, não é que, tipo, por exemplo, não é nas ruas, ou não é aqui. É no ambiente que der também, né? Porque normalmente tem ambiente que você vai falar, ok, não dá pra ser aqui. Uhum. Sim.
Já aconteceu com vocês pregar na rua sem ter planeado nada? Tá um rolê de amigos?
Rolê de amigos, sim,
e do nada
sabe,
vocês...
Sabe o que a gente costuma dizer? Que o nosso evangelismo ali normalmente vira o nosso rolê.
Pois é.
É o nosso rolê, porque virou o nosso estilo de vida. Exato. A gente tá ali no Burger King e a gente fala, cara, a gente quer... falar sobre Jesus com aquele cara. Então a gente vai lá e fala sobre Jesus. Uhum. Não é, tipo, também de qualquer forma, não é de qualquer forma. Tem um preparo, mas a gente sabe que, com quem tá do nosso lado, a gente convive com essa pessoa, a gente sabe que ele tá no nosso grupo de evangelismo, sabe?
Sim.
Sabe? Então não é de qualquer jeito também, mas a gente sabe que esse daí já virou nosso estilo de vida.
Uhum.
Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, já virou nosso estilo de vida, né?
Yeah.
Isso é muito interessante. Por exemplo, a gente... ou a gente vai em um certo lugar assim e fala... Ô, mano, tô sentindo de falar com aquela pessoa. Então, você tem a liberdade de ir. Uhum. A gente fica aqui...
Sim, tem um grupo que vai logo dizer. Em vez de se calhar de muito falar... não, para com isso. Vai dizer... não, bora, então. Vai lá.
Exatamente.
E tá lá a apoiar-nos, né?
Isso é muito interessante. E, normalmente, nas nossas saídas, assim, de evangelismo... normalmente é... a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre atento nas coisas.
Uhum.
E a gente pode estar no MEC... tal, sei lá o quê, mas Deus pode estar te direcionando para falar para uma certa
Exatamente.
Pessoa. E tem muitos testemunhos desse alerta, sabe? De ficar sempre atento e tudo mais. Tanto que uma vez, né, a gente pode até contar esse testemunho mais depois, mas é um testemunho muito interessante, que é, acho que foi no Dia dos Namorados ou no Carnaval. Eu lembro que a gente estava no Vasco da Gama de novo. E a gente entrou lá, tava lá nós também quatro, não era o Rick, tava a Emily, tava a Sara, o Theo e eu nesse primeiro instante.
Aí, salve Emily.
Salve Emily, salve Emily, salve Emily. E aí, o que aconteceu? Távamos nós lá sentados lá em cima, na parte do centro comercial, e aí então chegou um morador de rua e perguntou pro Matheus, vocês poderiam me dar alguma coisa? Um dinheiro, sei lá o quê? Daí, posso te dar comida? Ele, sim, ok. Uma sanduíche, tranquilo, beleza. A gente foi lá. Falaram, vai com ele. Aí eu fui com o Theo. Ok, a gente foi lá acompanhando, o Theo foi comprando as coisas pra ele, porque falou, ok, dá pra ver que ele quer isso mesmo, ele deseja isso, não vai usar pra algo ruim também, é importante saber isso, né? Porque muitas das vezes alguém acaba pedindo, mas ele usa pra algo bem pior. Mas ali ele pediu logo a comida, então o Theo falou, ok, dá pra ver o coração dessa pessoa. Ok, fomos lá, tranquilamente, comprou as coisas, e na hora que nós saímos, a gente perguntou, qual que é o seu nome? Ele falou assim, meu nome é Emanuel.
Eita!
Emanuel, a partir daí...
logo aí, já dá pra...
A partir daí, a gente falou assim, Emanuel, Deus conosco, calma aí. Então, deu pra ministrar em cima disso, falou, olha, sabe, o seu nome é muito interessante, porque diz que Deus está com você, ele está contigo, tudo mais. Então, não esqueça disso, sabe? A gente pode orar por você? Podemos, vamos lá. Oramos. Ok, fomos então pra se encontrar com o grupo de novo. Ele foi lá, embora. Ok, isso já era de noite. E aí a gente tinha preparado umas cartinhas, por isso que eu não lembro se era Dia dos Namorados ou se era Carnaval, mas a gente preparou umas cartinhas pra como se fosse, tipo, alguém quer falar com você, alguém tá interessado em você, mas é Jesus, é uma carta de Jesus pra você. Então a gente preparou essas cartinhas e foi entregando, só que ninguém queria. Ninguém queria, todo mundo rejeitava. A gente ia falar, sabe? E não tinha essa abertura. A gente ia, não dava, tava muito impedimento. Ou a gente dava e a pessoa simplesmente ia, não sei se já jogou fora, ela jogou fora. Deitou fora, assim, mesmo a cartinha e tudo mais. E a gente ficava, então, acho que hoje não tá rolando nada, né? Não tá rolando nada. Então, naquele ânimo, assim, ok, hoje não aconteceu nada, galera, vamos embora, tudo mais. Eu e o Theo fomos apanhar o comboio e a gente sentou. Passado um minuto, dois, assim, quem senta do nosso lado? O Emanuel.
O Emanuel
sentou. Quando a gente foi embora, depois de umas... 3, 4, não sei quantas horas foram, mas ele sentou do nosso lado, a gente tava lá. E aí, primeira coisa que eu falei foi, Theo, é ele aqui, né? É ele aqui que tá do nosso lado, né? Ele aqui. É sim, chama ele aqui. Chamamos ele. Mas antes de chamar, ele falava assim, olha, por favor, não desperdicem o seu dinheiro em drogas, não desperdicem, porque isso aí é algo infinito. Você vai e gasta mais. Você vai e perde mais. E aí a gente já entrou, ok, isso é um infinito que somente um Deus infinito consegue preencher. Uhum. Então a gente fala, ah, senta aqui, senta aqui. E ele olhava pra... Ele tirou a carteira dele, mostrou e falou, olha como eu era, a mão dele toda corroída de droga, coisa assim. Ele mostrou assim, olha como eu era, olha como eu era. E ele novo. E a gente falando assim, você ainda é essa pessoa, sabe? Você é o Emmanuel ainda desse jeito, sabe? Deus quer te encontrar, tudo mais, ok. A gente já tinha dado todas as cartinhas, tudo mais, só que o Theo ficou com uma cartinha. Uma única cartinha. Para aquele exato momento. Para aquele exato momento. Foi muito de Deus aquilo. E ele falando, não, eu sou uma porcaria. Desculpa a expressão. Mas ele, ah, eu sou uma porcaria. Olha aqui, olha como eu sou agora. Tudo mais. A gente falando, não, você ainda é importante. Deus sabe, Deus quer te encontrar. E aí o Theo tirou assim a última cartinha e deu para ele. Ele falou, oh, muito obrigado. Eu ia tirar minha vida e tudo mais. Ele tava naquela, sabe, ele tava tão destruído. E foi muito interessante porque, sabe, por uma só vale a pena.
E já valeu tudo
já
a pena.
Já valeu a pena. Yeah. Já valeu a pena.
Naquele dia eu já tinha corrido tudo mal, mas
por causa disso.
Muda tudo.
Eu acho isso muito importante, tipo, até mesmo, eu já estive com vocês a evangelizar, de propósito, sim, mesmo por causa deste sentimento de que, lá está, às vezes nós fazemos muita coisa dentro da igreja e estamos muito focados cá dentro, né? E cá dentro é fácil falar sobre Jesus e é fácil abordar o tema de Deus. Mas depois quando nós saímos lá para fora, aí sim, é que realmente a gente demonstra o que é que nós estamos a viver. Porque tem que ser algo natural, não pode ser algo forçado. Uhum. Então, para mim, eu senti bastante que o facto de eu me ter disposto a sair e a ir evangelizar... eu tentava influenciar as pessoas que estavam à minha volta e os meus amigos, mas às vezes eu não sabia o que dizer, às vezes eu não sabia como me comportar, às vezes eu não sabia, lá está, a importância desses pequenos gestos que vão mudar a vida daquela pessoa por completo. E às vezes, lá está, eu estava focado em lidar com pessoas da minha faculdade ou do meu trabalho ou tudo mais, que eram pessoas que eu ia acabar por ver, então eu não me dedicava se calhar tanto. Mas quando a gente vai à rua e falamos com alguém, a gente pensa, ok, se calhar eu só vou ter meia hora com esta pessoa. Então esta meia hora vai ter que valer super a pena. Eu vou ter que sair daqui, esta pessoa vai ter que sentir, tipo, eu não vou tirar a minha vida. Eu sinto que agora tenho um propósito para mim. Uau, eu vou tentar sair daqui e encontrar uma igreja. Mesmo que não seja connosco, mas a pessoa já vai sair dali com essa motivação. E foi muito engraçado como eu senti que o facto de ter-me disposto a ir para as ruas e aprender essas coisas todas que também são muito importantes, aprender como um ser humano, isso ajudou muito a desempenhar o meu ministério também dentro da igreja. Porque o meu olhar sobre as pessoas mudou. Eu senti muito isso, depois de eu ter ido evangelizar à rua e tudo mais, o meu olhar sobre as pessoas mudou. Não no sentido de a performance, né? Que às vezes nós queremos melhorar a nossa performance. Porque queremos que as pessoas nos percebam, nos compreendam e vão junto naquilo que a gente está a fazer. Mas algo que eu senti muito que mudou foi melhorar e aprender a comunicar melhor por amor aos outros. Para que as pessoas me consigam compreender e consigam compreender o Evangelho. Não para que eu entregue uma boa mensagem, não para que eu faça uma chame a atenção, mas para que o Evangelho seja cativante. Eu acho que o evangelismo nas ruas ajuda muito a isso, ajuda muito a entender, ok, como é que eu vou fazer com que um completo estranho, que não conhece, que vai achar que eu vou assaltar, vai achar que eu vou fazer sabe-se lá o quê.
Já acho acredito, que tu queres o dinheiro... dela.
Vão logo já.
Alguns já começam logo. Não, olha, a cena de eu não vou dar dinheiro, a cena de igreja já me aconteceu. Dinheiro, não é dinheiro, não.
E então eu percebi a importância de evangelizar e de sair às ruas, sair com amigos, porque também pode ser, lá está, bastante desmotivante, né? E até houve uma cena que aconteceu quando a gente foi evangelizar, que foi, não sei se vocês lembram daquele senhor que estava sentado, aquele que não conseguia andar, e nós estávamos tipo, ok, vamos orar para ver se ele vai ser. Para ver se ele ia ser curado. E todos nós sentimos muito encargo de ir lá e orar com aquele senhor. Mas para mim, o que depois eu recebi uma grande lição da parte de Deus quando fui pensar depois sobre isso para casa, foi que se calhar a cura que aquele homem estava a precisar não era uma cura física, mas era uma cura emocional. Era ele um senhor velhote que se podia sentir completamente já desprezado pela sociedade, porque ele nem sequer trabalhar podia, e ele próprio falava que já tinha trabalhado muito e tal, e que agora estava naquela condição. E depois, do nada, vão uns 4 jovens ou 5 jovens orar por ele, demonstrar o amor de Deus e abraçá-lo. E dava para ver o constrangimento na cara daquele homem, do tipo, o que é que está aqui a passar? E nós achar, não, este homem vai ser curado, ele vai sair daqui a andar. E se calhar o que ele apenas precisava era de um abraço e dizer, tipo, olha... vamos orar por ti, porque Deus te ama, nós te amamos e apenas queremos derramar o seu amor pela tua vida. Sim. Então acho que esses princípios são super bons e super válidos. Uhum. E acho que a gente tem que pôr mais em prática.
Uhum. E tem uma... Isso é muito fixe o que ele falou. Ias falar alguma coisa? Sim. Mas... Podes falar à vontade.
Eu ia contar um testemunho grande, então se quiser dizer.
Não, era só uma pequena observação daquilo que, através desse exemplo que ele deu, que por acaso eu não sabia, foi um evangelismo que vocês fizeram lá.
Eles foram lá com o Rui, sim.
Yeah. Então, tipo, foi interessante porque eu estava a pensar sobre isso agora, uma cena muito interessante, que tipo, a gente às vezes pode ir no evangelismo, ou pode estar até num culto na igreja, numa conferência, a gente, tipo, pá, de vez em quando surgem uns pastores que agem mais na cena de dons de cura, e às vezes a gente somos cristãos que queremos ver tipo espetáculo, queremos ver as cenas acontecerem sobrenaturais. Não é que isso não seja bom, que Deus não use isso, Deus usa isso, isso existe até hoje, os dons do Espírito existem, inclusive o dom de cura, e milagres acontecem ainda hoje, e no evangelismo com certeza acontecem, porque muitas vezes Deus usa isso. Mas é interessante que o que Alex falou faz muito sentido, porque o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a salvação. Do cego não é ele passar a ver, do surdo não é ele passar a ouvir, mas
nem
é ele...
todos vão ser curados, né? Senão era só a gente tocar e
alguns
pronto.
Cegos, então, se calhar, nunca vão ver naturalmente, nunca mais na sua vida terrena, mas as camas dos olhos, as camas espirituais vão cair.
Sim.
Os olhos espirituais vão abrir, e isso é o mais importante. Eu ouvi um testemunho de uma colega minha do Instituto Bíblico, que ela disse que uma irmã da igreja dela, deve ter para aí uns seus 40, 50 anos, desde os 23 anos de idade, por acaso até a minha idade, ela ficou cega. E ela disse que quando ela, não sei se foi uma doença, um acidente, só sei que quando ela ficou cega, ela se converteu. E ela diz que ela nunca quer que... Ela disse, eu não quero ser curada. Porque ela disse que eu sabia da minha vida antes e eu sei que me converti porque eu fiquei cega. Uhum. Então, ela, como tem medo de deixar de ser cega e de deixar Jesus, ela disse, eu prefiro ser cega com Jesus do que... Então, tipo...
É sobre isso.
Faz todo o sentido.
Muito bom.
Sobre ser coxo na presença de Deus, né?
É,
importância de ser coxo.
Eu prefiro né, ser, tipo... A gente até tem aquela brincadeira especial. Eu prefiro ser especial com Jesus do que... Tá, o meu corpo está todo, a minha saúde física está perfeita, mas depois, por dentro, o meu espírito, né, não tem morto, comunhão com... Está morto, não tem comunhão com Deus, é isso.
Sim. E o testemunho que eu ia contar é algo... Por exemplo, não aconteceu a cura, certo? Mas a atitude de ir lá orar e a atitude de, sabe, aquilo demonstra alguma coisa para as pessoas que estão em volta. O testemunho que eu ia contar, na verdade eu queria que o Theo contasse, porque ele viveu isso. E é porque ele viu uma pessoa que estava aleijada da perna passar a andar novamente. E o testemunho daquela pessoa, quando volta para casa, as pessoas só viram ele voltando agora.
Sim.
Aquilo vai causar um impacto. Eu queria que ele contasse isso, porque é muito importante.
Sim. O Alex também já deve conhecer. Cara, nesse dia, foi um dia muito doido, porque a gente tinha combinado em grupo pra gente pregar nas filas do show do Vintage Culture. É um DJ brasileiro, não sei se vocês conhecem, não é gospel, tá, rapaziada?
Não vão assim à toa.
Então, a gente tava lá, pregando o evangelho nas filas e tal, mas desde o começo, Deus tava falando, cara, tem algo ali dentro. Que a gente conheceu pessoas que estavam trabalhando ali dentro, que era amigo nosso, e a gente, mano, tem algo ali dentro. Beleza, aí a gente começou a orar. A gente se reuniu em grupo, a gente começou a orar. Deus, se for da sua vontade, se for para mais essas pessoas, coloca a gente lá dentro pra gente orar por essas pessoas. E aí foi que a gente tava orando nas filas, assim, aí apareceu um cara do nosso lado, aí eu fui lá. E aí, mano, como é que é? Comecei a pregar pra esse rapaz e ele falou, mano, o que você tá fazendo aqui? Aí ele falou, mano, eu tô vendendo meu bilhete porque minha mulher não conseguiu vir e tal, e a gente não conseguiu vir, eu tô vendendo. Beleza? Quanto que você está pedindo nesse bilhete? 20 euros. E era o único dinheiro que eu tinha assim na carteira. E normalmente, hoje em dia, quem é que anda com dinheiro? Cara,
ninguém.
Era o único. E o bilhete normal era 120 euros pra cima. É um DJ um pouco mais, né, elegante, tá, daquela vibe toda. Então, eu falei, cara, é a oportunidade que Deus tá dando pra gente estar entrando. Fui lá, paguei. Beleza, peguei o bilhete, 2 bilhetes, 20 euros, ó. Fui lá passar pra ver se tava válido. Não tava válido. Passa só mais uma vez. Não tava válido. Só mais uma. A terceira é...
Tem que dar, né?
Coloquei lá, Inválido.
Inválido.
E aí só saiu eu e meu amigo João, saiu correndo atrás do rapaz assim pra ver se encontrava. Não, você vendeu o bilhete que...
que não tá não, dado.
É, não encontramos ele. Voltamos pra lá, falou, a gente começou a orar novamente. Senhor, se for da sua vontade. Senhor, se for da sua vontade, você vai colocar a gente lá dentro. Se tiver algo pra gente liberar, da sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. E a gente falou, mano, entra nessa fila que vai dar agora. Entra nessa fila que vai dar. E foi assim
pela
mesmo.
Fé.
Pela fé. A gente só entrou assim e falou. E a gente começou a orar e tal. E não é que deu. A gente passou lá e foi válido. Ficou válido. Nesse dia meu irmão não tava.
Não
mas tava mais dois outros amigos além do João. Eles ficaram lá fora. A gente entrou lá. E, cara, é um mundo completamente caído, sabe? A gente via ali pessoas já fora de si às 11 horas da noite. Completamente. Então, a gente entra naquele lugar lá, a gente começa a falar sobre Jesus e tal, começa a falar sobre Jesus na entrada ali mesmo, e aí a gente entrou no auditório. A gente viu umas escadas e a gente viu um rapaz de muleta. Aí a gente já olhou assim pro outro, cara, tá curado em nome de Jesus. E a gente já tinha aquela convicção em nosso coração. A gente já tinha aquela convicção e a gente já tava celebrando antes de ver a cura. E aí a gente foi lá, fala, mano, e não sei o que, aquela coisa toda, tá tudo bem? Mano, posso orar pro seu joelho? Mano, não vai dar, mano, eu acabei de fazer a cirurgia. Mano, eu creio que Jesus pode curar você hoje. Jesus, ele pode tocar em você hoje, você pode sair daqui completo, 100%. Aí ele falou, mano, ora aí, vê aí o que acontece. A gente chorou, colocou a mão no joelho dele ali no meio daquela gente toda,
aquela
pessoal,
confusão.
Aquela confusão toda. A gente chorou, colocou as mãos ali e aí ele foi curado. Pra quem não sabe, no meu Instagram lá, você consegue ver o vídeo também do rapaz sendo curado.
Uhum.
E cara, os amigos dele já estavam festejando, levantando as muletas pro alto e o pessoal já pulando, a alegria toda. E aí o meu amigo, ele agarra assim no pescoço dele e começa a falar sobre Jesus. Pra esse rapaz.
Uhum.
Mas é aquela coisa que meu irmão tava falando antes, que o trajeto que ele fez até chegar ali e o trajeto que ele faz pra voltar, ele foi de muletas e volta sem. Sabe, muitas pessoas vão ver aquilo ali e muitas pessoas vão
ver... Você também vai pregar o evangelho.
Exatamente, é exatamente algumas histórias da Bíblia que a gente vê sobre cura. Ele começa ali, no começo da cidade, ele vai até Jesus e aí depois ele faz o mesmo caminho de volta. E sabe, quando aquele rapaz entrar em casa, vai ter algo diferente. A gente já tava falando, vai ter algo diferente. Vai ser algo muito maior que a gente poderia ter imaginado.
Uhum.
Que era simplesmente só uma cura temporária, né? A gente tá levando salvação não só pra ele, mas pra família dele também.
É.
A gente vai ver uma família restaurada, a gente vai ver uma família, né, recebendo Jesus. E foi aí esse testemunho todo... E aí a gente, claro que nessa festa mais pessoas receberam Jesus e nessa coisa de carnaval, né? E teve o Bruno também, que a gente tem um testemunho lindo, lindo, lindo,
lindo. Lindo, lindo mesmo.
Que a gente tava ali, a gente saiu de lá, a gente tava no Chiado e aí a gente tava louvando ao Senhor. A gente falou, cara, a gente vai estar aqui louvando ao Senhor e o Gustavo puxou e a gente cantando e aí vem o Bruno todo quebrantado, mano. Todo quebrantado, ele falou, mano, Jesus me tocou hoje. Jesus me
tocou
hoje.
Então não
tava
com vocês, então.
Não tava.
Ele foi ter com você.
Ele viu aquilo. A gente tava ali no Chiado, ali naquele centro ali. E ele e o Bruno veio. Cara, Jesus...
Chorando já.
Chorando, quebrantado. E ele recebeu Jesus, o Bruno. Sabe? Aí a gente coloca, é algo temporário. E a salvação, que é algo eterno.
Uhum.
Sabe? O maior milagre é a salvação. O maior milagre é a salvação. E aí a gente viu o Bruno sendo salvo por Cristo. E hoje a gente acompanha o Bruno. E, cara, o Bruno já se batizou. O Bruno tá com Jesus. O Bruno tá firme.
É, Deus.
E a gente teve esse discipulado depois. Teve esse acompanhamento depois. Uhum. Porque é importante a gente não só contar quantas pessoas receberam, né? Contar quantas... Mil pessoas receberam Jesus, mas... Sabe? Nenhuma ali foram discipuladas, foram acompanhadas. É importante. Quando alguém receber Jesus, você, cara, pega o contato dele.
Uhum.
Acompanha ele. né, faz ele estar mais próximo de Jesus.
Uhum. Né, indicar uma igreja local. Exatamente.
Indicar uma igreja local.
Isso é outra coisa. Se tu não tens uma igreja onde tu congregas, tu não vais, como é que tu vais evangelizar? Porque quando a gente evangeliza, a gente tem que indicar exatamente a pessoa a uma igreja, ou a nossa ou uma outra, perto de onde a pessoa perto, mora. Sim. Que a gente conheça, que a gente possa dizer, olha, essa igreja ela é top, eu sei que essa igreja é top e tal. Porque é na igreja que ele vai se firmar, que ele vai dar os primeiros uhum. passos na fé, vai se batizar. Sim, então, se a gente não tem uma igreja, a gente está fazendo o quê, né, gente? É. Já é uma coisa boa para falar.
E até também dá para perceber, nesta conversa, dá para perceber quais é que são meio que os princípios para alguém evangelizar, que é tu estás a congregar, teres uma cobertura espiritual.
É uma das coisas que no grupo do Fire tinha. Sim, entendeu? É uma das coisas. É, você tem que estar servindo na sua igreja local, você está introduzido ali na sua igreja local, sabe?
Yeah. Porque acho que até é bastante perigoso, né? A pessoa ir assim sem nenhum tipo de cobertura espiritual.
Exatamente.
Porque a pessoa vai encontrar lá coisas que podem muito bem influenciá-la a ficar lá. Ela foi
ou
lá para resgatar.
Ou é influenciada.
Exatamente. E se a pessoa não estiver assim bem saudável dentro da cultura da sua igreja, ela facilmente se perde. Depois também, algo que é muito claro que dá para perceber com esta conversa toda é a questão das amizades, das influências que a gente tem perto de nós. Porque nós, mesmo que a gente esteja na igreja, se não tivermos pessoas que sejam loucas igual nós, ou mais loucas ainda do que nós, a gente vai desmotivar e não vamos ter vontade nenhuma de ir evangelizar. Sim. Porque até mesmo, lá está, num ambiente de concerto, está lá toda a gente, podia algo, bastava um se calhar dizer Sim. assim, vamos só aproveitar, vamos deixar e vamos só aproveitar, ninguém está a aparecer mesmo, vamos só aproveitar. Mas o facto de andarmos com amigos, com pessoas que estão focadas em Deus, focadas em fazer alguma coisa marcante, isso, pelo visto, tipo, óbvio que tem os seus impactos. E depois o secreto.
É.
Que sim, sem sim. tempo com Deus...
Sim, não, não tem como. É,
não dá.
Sim, eu acho que o amor às pessoas, a compaixão por essas almas perdidas, cara, é tão importante, porque acho que através do secreto você chorar por essas almas, é aí que você vai começando a crescer esse amor, você vai querendo pregar o evangelho para essas pessoas, levar mais amigos, trazer mais pessoas para a igreja, né, trazer o pessoal mais para próximo. E, cara, eu falo do show do Vintage, eu falo do pessoal que tá indo pregar nessas discotecas, mas a gente teve um direcionamento de Deus.
Exato,
antes.
Sim, não foram à toa.
Não, não, não fomos. Eu queria sair isso, porque às vezes o pessoal, vou já pregar na discoteca.
É,
não,
e cara, depois dá muito errado.
A gente teve um direcionamento de Deus, eu tive um sonho, cara, e eu falei, eu não sou de sonhar, não. Eu não sou de sonhar, rapaziada. Eu sou... E aí eu sonhei, eu tive esse sonho. Eu contei pro meu pai falou, cara, esse sonho aí é algo específico pro grupo. Então, como é que foi o sonho? Eu tava com os meus amigos, fora da discoteca, fora das festas, e aí eu via Deus ele entregando tickets pra nós. Tickets mesmo. E aí eu via só o som daquela, da catraca, vamos dizer assim, pra você entrar no concerto. Eu via... E eu via o nosso grupo já todo lá dentro. E aí eu via uma luz sobre nós. E aí, à medida que eu via a luz sobre nós, cada um já estava espalhado pregando o evangelho em grupo já. E aí foi basicamente isso. Aí do resto eu já não lembro mais nada. Mas eu lembro.
Acordou,
mais,
né? Já é bastante específico.
Depois de sair, acordou.
Mas foi muito específico. E aí eu falei com meu pai, e meu pai falou assim, cara, Deus ele tá querendo falar algo específico pra vocês. Antes de acontecer tudo isso que a gente tá testemunhando aqui, Deus tá falando, não vai ter barreiras. Não vai ter barreiras pra vocês entrarem no show do Victor Clay, que a gente teve lá pregando o evangelho. Não vai ter barreiras pra vocês entrarem no Vintage Culture. Não vai ter barreiras. Vocês vão e vão pregar o evangelho pra essas pessoas. Sabe? Então foi basicamente isso, Deus nos direcionando, Deus nos falando, sabe?
Isso é uma coisa muito interessante, que a Bíblia diz, né, que a seara é grande, mas os trabalhadores são muito poucos. E muitas vezes observo que não só no evangelismo, por exemplo, também na questão das missões, que também envolve evangelizar, como é óbvio, né? Mas mais especificamente agora sobre evangelismo e evangelismo de rua, é muito interessante que a gente fica a pensar, igual esse caso do Bruno, quais eram as chances de aparecer uma pessoa tão aberta para Deus no momento que vocês estavam lá louvando?
Adorar.
E aquele louvor específico tocar o coração dele e ele se converter, quais eram as chances? Tipo, não tem como isso não ser, já não está planeado de alguma forma, soberanamente, no coração de Deus. Deus já tinha preparado aquele momento para a salvação do Bruno.
É. Tá, é verdade.
Né? A gente pode, é claro que isso é tudo um mistério, a soberania de Deus, como Deus junta os acontecimentos, junta as coisas para acontecerem, para que a vontade dele seja feita. Mas a verdade é que tipo, só aconteceu de certa forma, não é que dependia de vocês, Deus é soberano, mas Deus vos usou porque vocês estavam disponíveis.
Sim, é verdade.
Então, voltando à cena dos trabalhadores que são poucos, muitas vezes a gente pensa: ah, mas Deus não faz hoje em dia o que Deus fazia na época dos apóstolos, do início da igreja. Deus não faz porque não tem as pessoas disponíveis. Deus só não faz quando não tem as pessoas.
E até, tu achava uma cena interessante, estás a falar isso e o Gustavo está, faz. Isso faz-me pensar numa cena. Nós não vemos porque nós não estamos a fazer.
Exato.
Então, por isso é que nós não estamos a ver tanto. Sim. Porque não há um grupo específico que esteja a fazê-lo tanto, nem os apóstolos, eles faziam isso o tempo inteiro.
Yeah.
Mas se calhar aqueles que apenas seguiam, que eram o Muvuco, que vinha atrás, as 500 pessoas que vinham sempre atrás deles, se calhar não vinham aquele tempo, sempre. Achavam, no início, se calhar acharam, ah, foi só uma vez. Não vai voltar a acontecer. Mas agora os discípulos, não, os discípulos estavam naquele contexto, viam sempre a acontecer.
Sim.
Nós, se calhar, não vemos isso tanto a acontecer e achamos isto, as pessoas acham isso dentro da igreja, porque não estamos sempre inseridos nisto, não estamos sempre a buscar por isto, talvez. Isso. Se a gente estiver sempre a buscar por manifestações da glória e do poder de Deus, se calhar vimos muito mais de pessoas a ser curadas, pessoas a terem direcionamento, nós a sermos motivados. Então eu acho que também tem muito a ver sobre isso. Tipo, Deus ainda faz, nós às vezes não estamos lá para ver. No sítio certo, à hora certa.
Eu estava a buscar essa questão de os trabalhadores são poucos, porque é aquela coisa, eu sinto que realmente os trabalhadores são tão poucos que Deus às vezes realmente só está à procura da nossa disponibilidade. Há casos que eu vejo que é mesmo tipo, Deus pega em pessoas que às vezes quase zeradas, vocês próprios não tinham nenhuma experiência grande assim com o evangelismo, só tinham visto, mas nunca tinham experienciado.
Só um sonho.
Só jovenzinhos, assim, se calhar um ou outro nem sequer tinha, se calhar, tanto conhecimento bíblico, ou não tinham feito um curso de 2 anos fora do país sobre evangelismo, sobre missões, mas só saíram com o coração disponível e olha o que Deus fez. Então, acho que muitas vezes, por mais que a preparação, às vezes uma formação que a gente pode ter, um workshop, e o conhecimento bíblico, como é óbvio, é importante, mas às vezes Deus usa as pessoas de maneiras mais simples possível. Né? O próprio pastor Marcos Madaleno, que já esteve aqui connosco, ele estava-me a contar que lá, parece que lá os jovens lá da IC, eles têm vezes que eles evangelizam assim, no Brasil o pessoal fala balada, na discoteca. E eles a dizer que, tipo, olha, num dia a gente evangeliza uma pessoa, às vezes 2 semanas depois, essa pessoa que foi evangelizada na discoteca, na mesma discoteca, agora ela está a evangelizar as pessoas que ela conhece de lá. A pessoa é recém-convertida, na verdade, a maior parte das vezes, quem é mais novo na fé evangeliza mais do que os que são mais antigos, porque muitas vezes os que são mais antigos ficam mal acostumados, lá está, a falar sobre Jesus ou de Jesus só para quem está na igreja já.
E uma coisa que o evangelismo trouxe, né, que eu já estava, não, sou do louvor e tudo mais, mas o sair da zona de conforto foi algo tão bom.
Muito importante.
Você não tá entendendo uma coisa que aconteceu com o Theo. Ele sempre foi o mais tímido de casa. Sempre foi.
Parece.
Todos nós somos tímidos. Eu, o Gui e o Theo. Somos tímidos, ok, tranquilo. Só que eu estar, às vezes, muitas vezes, liderando o louvor, acabou soltando mais, mas ainda era. O Theo sempre foi aquele tímido mesmo, ele não tinha essa coisa.
Mas é o tímido.
É o tímido.
É o tímido.
Uma coisa.
A minha noiva.
Pois é, gente, ele tá noivo. Isto é jovem de valor.
Logo a noiva dele vai estar aqui.
Pois
também,
é, logo, 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 vai estar aqui.
E aí, cara, foi nesse processo aí de conhecer a minha noiva também. Eu era muito tímido.
Muito.
Teve uma vez lá no Natal, foi a primeira vez que eu vi ela assim, de conversar com ela. Ela me perguntava: quer jogar Uno?
Não. Eu que fui jogar Uno primeiro.
Caramba,
cara,
mano.
E foi bizarro, porque eu fiquei travado ali, e era Natal, e eu fiquei ali no sofá sentado sem fazer nada.
É, isso mesmo, foi.
Mas esse, perdeu a oportunidade.
Esse era o nível da timidez do rapaz.
É isso mesmo. E, mano, continuando aquilo, o que eu queria dizer acerca da timidez do Theo é que, no momento, acho que foi nos primeiros, no segundo, no primeiro, a gente foi no metro. E ele simplesmente falava pro metro inteiro, pra aquele ali inteiro, mano.
Eu acho
muito
que,
doido, mano.
Eu acho que o maior ensinamento assim, que a gente pode tirar disso é Deus usa os improváveis.
É.
E, cara, eu vejo tantos testemunhos, até mesmo aqui na igreja, de pessoas que até mesmo era gago, e hoje ele tá ali em cima do altar pregando, como o Jorge da Fátima. Cara, eu vejo tantos testemunhos assim, que eu falo, caramba, Deus usa os improváveis, né?
Uhum. Quem conheceu o Alex em crianças, adolescentes, quando a gente, sei lá, pré-adolescência, quando a gente era mais novinho, que a gente já cresceu basicamente na MCI, uhum, né? Yeah. Mas quem lembra de nós? Eu lembro quando o Alex chegou aqui na igreja, tinha 8 anos.
Tinha 8 anos, era
8 anos, eu tinha 9 e a gente se conheceu, né? Eu já tinha, num período assim, bebê, estado na igreja, mas a gente nunca tinha conhecido, a gente era bebê.
Na realidade, quem me evangelizou foi o Lucas. Porque assim, vamos brincar para a salinha.
Vamos brincar.
Porque eu não me dava com ninguém, eu era assim, eu era completamente antipático, eu só queria estar com
era
a minha mãe.
A mãe dele era tipo, olha, vem cá, olha, o meu filho está aqui, olha, não sei o quê. Ah, eu nunca, eu já era uma criança tímida, eu ainda sou tímido, né? Quem me conhece ainda sou tímido.
Eu também sou tímido.
Mas já melhorei bastante. Mas em criança, eu era daquela criança que tipo, tinha dificuldade em me socializar, mas por acaso eu vi o Alex e disse, vamos brincar, Alex. Ah, então vamos. E naquela altura, quem conhece o Alex e vê a personalidade dele hoje, ele não é uma pessoa introvertida, mas naquela altura ele era uma pessoa, assim, mais mesmo para dentro, sim, mais calada.
E Deus me libertou disso. E para mim, Deus, no meu caso, foi uma libertação.
Foi mesmo assim, uma volta completa, uma volta, assim, 180 graus, assim. Porque eu já ia 360 volta para o mesmo lugar,
não,
né?
Não,
180. Mas deu uma volta para bater na vida dele, porque eu lembro que eu era o mais tímido sempre dos meus amigos e no início, né? Eu que chegava no Alex, Alex, bora, bora.
Eu não queria.
Bora, bora. E quem vê eu, quem viu eu quando era criança também, e até adolescente, e até a noiva dele, a Lígia, que também cresceu comigo aqui na igreja, lembra-se? Às vezes a Lígia brigava comigo, que às vezes os irmãos da igreja adultos me cumprimentavam, mas eu era muito tímido com adultos. Às vezes me cumprimentavam e eu, tipo, nem respondia de volta quando as pessoas me cumprimentavam. Então Deus pegou em alguém como eu, o Alex, que era bem seguro, bem tímido também, e agora a gente lidera louvor, prega, está sempre a falar em público, tem está num podcast.
Está no podcast.
Então Deus, eu sou sempre provável. Todos aqui, ó, são improváveis.
Uma data de improváveis. Porque às vezes o pessoal tem uma impressão, né? Fica, ou seja, vê esta mesa e vê, ai, eles são assim porquê? Por causa dos pais, porque o Gustavo e o Mateus tiveram. Nasceu na igreja e os pais incutiram aquilo, então eles sempre foram assim muito para a frente. Não. Depois o Lucas, porque é filho de pastor, o Alex, porque teve uma educação X. E o pessoal pensa que aí está, nós somos frutos de. Mas não, nós tipo, tivemos os nossos momentos em que nós achámos tipo, não, eu sou é do louvor, não me vou meter no evangelismo. Não, eu não sei falar em público, então eu vou pregar. E não, isto tem tudo a ver com, senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade.
Disponibilidade.
Disponibilidade. Eu acho isso muito fixe. Porque até que, lá está, quem te vê nem acha que agora que tu és assim muito tímido.
Eu sou.
Mas quem te vê agora, tipo, já rompeste muito isso. Porque eu, às vezes eu ficava a ver, tu ias ter com o pessoal evangelizar. Boa, já tranquilo, tipo, oh, então, e já fazias lá a conversa. Só que como é que este mano é tímido?
Mano, é muito doido.
Ele já está ali completamente solto a fazer conversa com uma pessoa que ele nem conhece. E eu acho que isso também é muita transformação do Espírito Santo. E também é isto, nós não vamos sozinhos, né? Nós fazemos tudo com o Espírito Santo. E eu acho que ele próprio também nos dá assim umas certos capos. Sim. Da gente conseguir chegar lá ao pé de uma pessoa e criar conversa.
Na Bíblia, Jesus até falou aos apóstolos, os primeiros discípulos, olha, quando vocês forem e quando acontecer de vocês estarem perante as autoridades, perante forem confrontados, eu vou-vos dar as palavras certas para saberem o que falar. Não só no sentido de eles se defenderem, por exemplo, como Paulo, quando se defendeu perante as autoridades lá, mas quando a gente está a evangelizar alguém, a pessoa fala assim, ah, não acredito em nada disso que tu estás-me a dizer. Deus também dá as palavras, eu acredito, né? O Espírito Santo dá inspiração, existem os dons, ele dá a palavra de conhecimento, dá o que seja. E vocês com certeza já tiveram experiência assim do género, mas é muito bom, é muito bom. Yeah. Passar para o pessoal que assim, não tem aqui ninguém assim... Ninguém aqui é famoso, né? Só o irmão deles que é um bom...
que é o que é famoso.
Ninguém aqui teve uma formação mega especial. Ninguém aqui um dia, tipo, acordou e, tipo, olha, agora eu já sei fazer tudo. Nós, tipo, nós em algum momento só dissemos, Deus, estou disponível. E provavelmente vocês no primeiro evangelismo vossos nem sabiam que vocês estavam a fazer direito. Primeira vez que eu preguei também num culto, assim, da igreja, foi num culto de jovens, eu também nem sabia o que eu estava a fazer. No final disseram que a pregação foi fixe. Então eu acreditei, mas ao mesmo tempo eu não acreditei porque eu fiquei, eu nem sabia direito o que eu estava a fazer, eu só disse sim para Jesus e fui. Então, tipo assim, primeira vez que eu também cantei no louvor foi assim, né? Continuamente também, tipo, ah, Deus me chamou, então eu vou. Eu nem sabia se ia correr bem, como é que ia ser. E é engraçado que Deus só está à espera do nosso primeiro passo.
Então, é o primeiro passo.
Às vezes tu que estás a assistir aí, Deus já colocou algo no teu coração, talvez até como o Mateus, Deus já tem algum sonho, talvez um sonho literalmente, ou só um sonho no sentido de um desejo no coração, um desejo forte no coração de talvez envolver-te de alguma forma com o evangelismo, ou especificamente evangelismo de rua, como no Firewave. Então, se tens essa coisinha, essa chama, nem que seja bem pequena no coração a queimar, mas, ah, eu sou tímido, eu tenho muita vergonha, eu acho que eu não sei o suficiente da Bíblia para falar de Jesus para alguém, dá o primeiro passo. Yeah. E com o tempo a gente vai aprendendo, às vezes como o caso lá do rapaz que vocês assustaram. Sim. No início a gente vai cometer alguns erros, alguns percalços.
E há espaço para isso.
E há espaço para os erros que também às vezes vão nos fazer aprender. Yeah. Mas o foco é a cena de dizer sim. Uhum. Quando a gente diz sim, Deus começa a abrir as portas. Uhum. Ou literalmente, tipo, Deus abriu as portas de concertos, né? Que vocês foram, literalmente abriu as portas. Uhum. O bilhete não estava a dar, Deus fez dar. E é isso.
É fixe isso daí.
E tem aquela coisa, mesmo se a pessoa não está acostumada a ir na rua, a gente sabe que ela pode evangelizar com o seu estilo de vida. Pode evangelizar no lugar onde ela está inserida.
Na família, na escola.
Mais. Exato. Yeah. Existe uma frase que o Theo fala sempre, e eu gostaria que ele falasse, não sei se ele sabe a frase que eu tô pensando.
Qual é?
Convivência
gera semelhança.
Convivência gera semelhança. Essa frase, eu acho ela muito bonita, porque é exatamente isso, é como se fosse um discipulado. Quanto mais você anda com a pessoa, mais você se parece com a pessoa. É interessante isso. É. E assim como o Paulo disse, né, sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo, isso é muito interessante. Porque essa convivência vai gerando um interesse também da pessoa por Jesus. Então, que você possa, seus amigos, você possa levar Jesus assim, com o seu exemplo, sabe? Com o seu estilo de vida, que seja assim. E é muito interessante, não tenha medo de errar, não tenha medo de errar, porque eu lembro que uma vez eu fui falar João 3,16, gente, e eu errei, eu esqueci, deu um branco.
Filho de pastor, errou João 3,16.
Deu um branco tão grande, na hora que eu fiquei assim, eu falei... Então, galera, vamos lá, aquela pessoa ali e tal. Beleza. Então, mas Jesus te ama tanto, sabia? Porque Deus enviou seu filho? Não é assim que começa, na minha mente tava assim. Não é assim que começa, calma aí. Porque Deus amou... Como é? Peraí. Mano, deu um branco total.
Quer dizer, porque Deus amou o filho que enviou o seu único mundo.
É isso, deu exatamente essa volta. Aí eu falei, não é possível, mano, não é possível. Deus, me ajuda, galera, me ajuda. É por isso que é bom ter gente do seu lado também, que eles te corrigem e tudo mais. Mas, mano, simplesmente deu um branco. Não é porque eu não sabia, simplesmente deu um branco assim. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí o pessoal foi me ajudar e tudo mais. Mas, mano, não tenha medo de errar, sabe? Não tenha medo de errar. Acontece muito. Principalmente quando vê aquela pessoa com aquela pergunta difícil. Aquela pergunta mesmo que vem pra te confrontar assim. Você tenta arranjar ajuda dos seus amigos que estão por perto. Ou Deus também te dá uma palavra ali que mude o sentido. Ou que consiga responder a pessoa mesmo. E é isso, sabe? Não tenha medo de errar na hora de evangelizar. Porque é assim, se aprende assim mesmo.
Yeah. Até mesmo assim, em modo de terminar, até ia pedir, já começaste, mas então, Gustavo deu este testemunho e também... Força para o pessoal. Agora, tu que conselho é que darias para o pessoal, da tua experiência, daquilo que tu tens visto também, que gostasses que o pessoal que está a ouvir levasse no seu coração?
Cara, o conselho que eu tenho para dar é um dos versículos que tocou muito em meu coração e que me encorajou de verdade a dar meu sim, a estar ali na rua pregando o evangelho, não só nas ruas, mas em qualquer lugar que eu estiver, sendo meu estilo de vida mesmo, é Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso daí me encorajou de uma forma que o Espírito começou a agir dentro de mim e eu falei, te dou liberdade. E eu te encorajo realmente a você pegar esse versículo e você dar liberdade pro Senhor. Sabe, a viver tudo que o Senhor quer pra sua vida, a te liderar, a te guiar, sabe? Então, é exatamente isso. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Amém.
Muito top. E já agora também, eu estava a pensar, a olhar para os livros lá atrás, ali de enfeite, por acaso vocês têm algum livro, ou talvez algum conteúdo na internet específico, ou alguma referência de alguém que também faça evangelismo de rua e poste coisas na internet, tem alguma referência para a galera também poder se alimentar sobre isso em casa?
Quem esteja mais interessado.
Cara, assim, uma referência que até mesmo, não é que ele é o que eu vejo mais, mas o Luca Martini é uma das referências. Yeah, ela é muito top. O João mesmo, do Céu na Terra, é uma das referências. Sim. Também, mas a maior referência vai ser Jesus, né? E para sempre vai ser.
É isso. Uau. E o livro que eu indico é a Bíblia.
Esse é o melhor.
Muito bom. Muito bom.
Cara, tem um livro bom que é do... Missional, do...
Missional, creio que seja de... Ih, agora esqueci também. Mas é... Mas você já leu também, ele aí foi do... Não sei se é do Anderson Silva ou não é.
Anderson Silva, é exatamente. Anderson Silva. Missional. Missional é muito bom. muito bom, eu aconselho. E não só, também o do tem um Bem-vindo Espírito Santo, que é do Benny Hinn.
Ah.
Que é muito bom. E, cara, que...
Eu já li o Bom Dia Espírito Santo, esse também é top. Mas, por acaso, esse ainda não...
É muito bom, é muito bom. É muito bom. Você, eu acho que vai ganhar muito gosto pra ler. Você vai começar a partir desse livro, você vai... Não vai querer mais parar de ler livro. Yeah. Essa é a verdade. É muito bom.
Top. Muito obrigado aí por estarem aqui conosco e por partilharem os vossos testemunhos e por deixarem que Deus vos use.
Pra gente é uma honra, um privilégio enorme. Até mesmo acompanhar vocês, né? Estar junto com vocês.
Uhum.
E vocês são família, vocês sabem disso.
Yeah.
Né?
Yeah.
E é um prazer compartilhar essas coisas, porque também motivam. Motiva quem tá assistindo.
Yeah.
Motiva e faz, ok, já tenho uma base, já tenho uma motivação, já sei como enfrentar os medos, sabe? E disponibilidade, essa é a palavra.
Yeah.
É isso, agora só falta no futuro, hein? Tony Brasil, Chile Brasil. Tá quase a família toda já.
Imagina.
Cara,
vocês tinham bênção.
Queria mandar um abraço pra uma pessoa, pro Isaac.
Isaac tá aqui. Muito, traz as câmeras.
Isaac se esforçou muito pra estar aqui. Isaac é top.
Ele deixou de treinar pra estar aqui nos ajudar.
Aparece aí.
Ele vai aparecer aqui. Olha só.
Palmas.
Devo ser o momento de fama.
Momento da antena. Mas é uma realidade. Como também a gente tem ouvido muito, que nada grande se faz sozinho. E é uma realidade. Este podcast não funciona se não tiver gente desta igreja que influencia. E foi isso também que a gente quis fazer com este podcast. Trazer aqui pessoal, demonstrar que aqui na casa há gente que está a ser-se deixado usar por Cristo. E este podcast não funciona sozinho, sem nós estarmos aqui, sem ter alguém que está ali como o Isaac hoje a ajudar-nos, sem ter pessoal que está a deixar ser usado por Deus. Então, este é um mote que a gente quer deixar aqui com estes podcasts, é que não tem a ver com A, B, C ou D, tem a ver com disponibilidade, tem a ver com nós estarmos disponíveis para fazer a vontade de Deus. Então, tires o que tirares deste podcast, tira apenas isso, ele conta contigo e tens aqui uma casa e uma família que está disponível para investir em ti e para acreditar nos sonhos de Deus na tua vida, então. Acho que é sobre isso.
Então é isso, em breve teremos mais pessoas aqui da casa também para falar de diferentes temas. Se quiseres sugerir algum tema nos comentários, podes sugerir também, é totalmente bem-vindo.
Sim.
E por falar em comentários, dá o likezinho, partilha, comenta alguma coisa também, aperta o sininho também, mais alguma coisa?
Acho que é isso. Tudo. É. Claro que também podes encontrar-nos nas redes sociais e fazer as perguntas para lá. Imagina que até apetece fazer alguma pergunta mais direta e se tens as nossas redes sociais, podes chegar lá, mandar-nos mensagem que nós vamos reunir-nos, pensar nisso e trazer esse conteúdo para que tu possas ser um jovem que está completamente esclarecido e cumpre o seu chamado. Então, é isso. Muito obrigado por estares aqui connosco até ao fim. Continua a acompanhar-nos, partilha este podcast para outras pessoas para que também sejam abençoadas e bora lá cumprir o ID. Tchau, tchau. Adeus.